Tudo sobre o fim da greve dos atores, a chuva de trailers da Netflix e as estreias da semana.
Agora no Fast News.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Marcela. E começa mais um Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
E esse Fast News de hoje está com coisa aí. Nós tivemos aí um momento histórico, que vai ser o nosso caso da semana, que foi o fim da greve dos atores, depois de 118 dias. E então, foi anunciado nessa quarta-feira dessa semana, dia 8, e o fim da greve já começou a valer a partir da meia-noite do dia 9, no horário da Califórnia, né? De acordo com a Variety, o contrato provisório foi aprovado com 86% dos votos e possui benefícios sem precedentes para essa categoria. Então, hoje a gente vai trazer alguns destaques sobre esses benefícios, né, que ainda estão sendo divulgados, lembrando que é um acordo provisório e que pode ter aí algumas mudanças ao longo do caminho.
É, com certeza, né? Porque foi assim, mas o comitê ali, né, do SAG-AFTRA, né, que aprovou, né? Mas ainda vai ter uma votação geral pelos membros do SAG-AFTRA, né, do sindicato, né? Então, ainda vai ter, assim, ainda tá tendo algumas discussões, pelo que eu vi, sobre algumas questões. Mas, né, falando um pouco sobre esse acordo provisório que foi aprovado ali, né, pela negociação, né, que tem alguns benefícios muito interessantes, né, que incluem, por exemplo, um aumento do valor mínimo pago aos atores, né, um aumento de 7% desse valor, mais de 1 bilhão de aumento, né, em novos salários no total, né, em relação a esses benefícios e outros. Obrigação do consentimento e compensação financeira aos membros do sindicato com relação ao uso de inteligência artificial, né? E também tem um bônus de participação em streaming, que seria uma resposta aos pagamentos muito baixos de residuais, né? Que foram tão discutidos ao longo dos últimos meses durante essa greve. Então, esse bônus seria de um total de 40 milhões de dólares, né? Seria o fundo mesmo, né? E cerca de 25% desse valor, que é 10 milhões de dólares, seriam enviados para um fundo de artistas no geral, enquanto que os restantes, 75%, né, 30 milhões aproximadamente, iriam para os elencos de produções de streaming que alcançassem certo nível de performance, né, certo nível de sucesso.
Exatamente. Tiveram outros benefícios também aí que foram negociados pelo comitê de, bom, negociações de TV. E isso inclui melhoras nas condições dos planos de saúde dos membros do sindicato, que é assim algo muito importante, porque a gente sabe, né, que qualquer pessoa que já viu uma série médica americana de que, bom, é uma indústria assim que é um verdadeiro mercado, né? E se você não tem plano de saúde, você até evita de ir aos hospitais porque você sai literalmente endividado. Então, realmente, isso foi muito importante. Melhoras para os atores, né, que trabalham como figurantes, né? Eles recebiam um valor extremamente baixo, então isso também está sendo levado em consideração. Eu li também a respeito de condições assim mais seguras no set de filmagens durante a gravação de cenas íntimas, né? Que vai ter que sempre ter um coordenador de intimidade, porque já ouvimos aí vários casos em que principalmente atrizes se sentiram assim incomodadas, talvez um pouco forçadas em frente às câmeras, né? Então vai ter que, agora é obrigatório ter um coordenador de intimidade nessas cenas, então também é algo aí muito importante.
Sim, e eu também vi também. Que eu, assim, essa parte de artistas afrodescendentes, por exemplo, e não ter um cabeleireiro que possa fazer, né, o penteado do ator, da atriz ali naquele momento, né? Isso era um ponto de dificuldade. Agora eles estão colocando ali no acordo de ter realmente um auxílio aí para os atores, né? E não ficar só pensando assim, vamos só cuidar da maquiagem, saber, vou colocar a gente que sabe cuidar da maquiagem e do cabelo penteado de artistas brancos, né? Então, é também um fator que foi colocado aí nesse acordo. E aí, outro fator, né, que a gente já falou no começo, né, que era muito importante, era justamente o uso de inteligência artificial na indústria, né, de Hollywood. E, de acordo com a associação, o acordo inclui proteções contra a utilização dessa tecnologia, permitindo somente a criação de réplicas digitais, mas com a permissão e pagamento aos atores. Então, assim, seria basicamente não criar novos rostos, né? A partir da combinação, assim, de imagem de vários atores, por exemplo, entendeu? Seria mais assim, você só replicar o rosto de alguém e, né, fazer como se fosse um sósia mesmo. Porque é tipo Sim. assim, essa parte de variar, né, de você criar uma pessoa nova, uma imagem nova, isso causa, assim, é tornando muito, muito mais complexo, né, em vários aspectos.
Assim, a gente tá vendo que a inteligência artificial, ela tem infinitas possibilidades. Dá pra você, basicamente, hoje em dia, pegar um sample, né? Uma amostra de uma voz e algumas imagens e criar um comercial do zero com atores que nem gravaram aquilo lá. Eu vi, assim, umas coisas bizarras. Então, realmente, era um dos fatores aí mais polêmicos, né? E também, eu lembro até de um... Eu não vou lembrar qual era, mas esse artista marcial muito conhecido, se não me engano, chinês, que ele foi fazer um filme e queriam filmar em 360 graus todos os movimentos dele, né, com câmeras. E depois o contrato dizia que esses movimentos que ele fosse performar não seriam mais dele, iriam pertencer ao estúdio para eles usarem em outras gravações. E ele não fez. Eu falei, nossa, imagina que coisa absurda, né, para um artista marcial, uma coisa dessas, né? Tipo, ele não ser mais dono daquilo que ele realmente criou, um movimento, uma arte, uma coisa muito, né, chocante, assim. Então, realmente, muito importante esse ponto do acordo. Mas o Sindicato de Atores de Hollywood, no entanto, informou, né, que não conseguiu todas as exigências impostas aos estúdios, como aí, por exemplo, uma parcela da receita dos streamings. E a presidente do sindicato, que é a Fran Drescher, ela declarou o seguinte, abre aspas, essa é uma coisa viva e contínua, um contrato, e ainda não terminamos, estamos apenas começando, fecha aspas.
Porque essa parte aí, né, da questão de exigir uma parcela da receita de streaming, teve assim, os estúdios chiaram bastante, né, com isso, né, porque eles não querem revelar quanto o streaming tá faturando, né. Então, eu acho que é muito por esse lado, eles não querem revelar essas informações para os roteiristas, né, para o sindicato dos roteiristas. Teve uma coisa de bônus de participação, então foi um pouco similar ao que os atores conseguiram agora. Mas aí fala assim, é de acordo com a performance da série, mas é você ter informação de quantas pessoas viram a série é uma coisa, ter informação de faturamento ou streaming é uma coisa, é um buraco que vai mais embaixo, entendeu?
Sim, sem falar que eles também não querem dividir o lucro, né? Eles querem pagar o mínimo.
Exatamente, até o cara lá da Netflix, né? Ele já até ele falou assim, presidente da Netflix, isso daí ia fazer aumentar esses 50 centavos de dólar, mais ou menos, o preço, não sei o quê. Então, tipo, já tava baixando bastante. Bem, né? Então, assim, agora que foi declarado o fim da greve, né? As séries têm que começar a gravar, né? Só que não é tão simples assim. De acordo com o Deadline, né? O elenco e equipe de produção de algumas séries já recebeu notificações, né, de que o começo das gravações das novas temporadas de séries pode se iniciar, mas somente em torno do fim de novembro ou começo de dezembro agora, porque o início das gravações não é imediato, né, porque existe uma necessidade de ter um período de pré-produção, né, de preparar a equipe, né, mesmo dando o script pronto, você tem que preparar as locações, né, chamar os guests, né, atores que vão, não só o elenco principal, mas os guests, tem figurino, essas coisas. Então, esse período de produção normalmente demora entre 3 a 6 semanas para começar a gravar. E aí, né, então seria isso. E devido à longa duração dessa greve de roteiristas e dos atores, né, também, espera-se que as séries de TV aberta norte-americana tenham temporadas curtas, né, então... Elas normalmente teriam, antigamente, ou em outras situações, normalmente 22 episódios, 4, 20. Vão ter temporadas curtas agora, entre 10 a 13 episódios.
a gente tá vendo muito com os streamings, acho que a gente já se acostumou com essas temporadas menores, mas não tanto na TV aberta, né?
Uhum.
E, eu, assim, basicamente o que eu venho falando a respeito é que a gente vai ver a Fall Season, que a gente basicamente não teve, né, pelo menos na TV aberta, acontecendo na Mid Season, né, então no início aí do ano que vem. E a gente já tem aí alguns retornos confirmados, né, de acordo com o Deadline, as primeiras séries que vão começar a gravar são as da produtora de Dick Wolf, que inclui séries como Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med, Law and Order. Então aí, pra quem curte, com certeza, ó, o retorno tá vindo mais rápido. Os outros fãs talvez tenham que esperar um pouquinho. Eu vi também o retorno de 911, que agora mudou de emissora, né, também.
ABC,
saiu da,
né,
Fox. Isso, é. Saiu da Fox, aí... Fiquei triste porque eu acho que não vai ter mais crossover. Mas falaram que deve retornar aí nos primeiros dias de dezembro. Então ficamos aí na expectativa. Só retornando já tá bom, porque eu perdi tanta série nessa história de greve. Séries renovadas que acabaram sendo canceladas ou finalizadas. Ou com grandes mudanças, cortes no elenco. Por exemplo, Superman and Lois, uma série que eu gosto muito, que é da W. Eles tiraram vários atores protagonistas, vão finalizar aí na quarta e última temporada. Vai ter apenas 10 episódios, exatamente porque é uma série muito cara, é a última série da DC, né, na CW, que tá com cortes de uma maneira geral. E diminuíram também o número de roteiristas, a sala de roteiristas deles, de 8, se eu não me engano, foi pra 5 roteiristas pra Superman e Lois. Então, realmente, foi a gente, né... Teve um período aí histórico que a gente vivenciou em Hollywood e, bom, nem todo mundo ou nem todas as produções sobreviveram a ele, mas são mudanças que para a categoria em si e para os roteiristas também, então as categorias, vai ser melhor para o futuro, né? E você, Marcela, qual que é a sua conclusão desses 118 dias?
Nossa, assim, foi uma greve... Não foi uma greve só, né? Foram duas greves, né? Que acabaram afetando aí pra gente como seriador em si. A gente viu que... Assim, claro, teve lançamentos e tal, mas a gente viu que teve muito menos notícias, né? Sobre casting, sobre novas séries, novos projetos que poderiam vir. Mas, assim, nesse aspecto, né? Ah, deu pra, às vezes, ficar em dia com uma série ou outra, né? E eu acho que, como vai... Principalmente pra TV aberta, né? Só vai ter episódio novo, provavelmente, no mínimo, janeiro ou fevereiro. Isso, ficou mais fácil aí de ficar em dia. Mas eu acho que essas greves foram importantes, porque a mudança de paradigma, né? De você, antes era muito controlado de você ter episódios semanais, era uma coisa mais na TV mesmo. E ter mudado muito o foco para streaming, né? O fenômeno que a Netflix se tornou, isso acabou afetando bastante os rendimentos, né? Do pessoal que trabalha nessas séries, né? Então, eles estavam recebendo muito menos, né? E então foi muito importante ter essas greves para ter algumas proteções para esses atores, para esses roteiristas, que, principalmente os que não são tão famosos assim, que não estão tão acima na cadeia alimentar, né, ali de Hollywood, né? Então, eu acho que conseguiram avanços e foi muito importante, sim, para a indústria.
Muito bem dito. Realmente, o que a gente viu aí foi esse boom enorme dos streamings, né? E a gente sabe que os Estados Unidos também não é um lugar com muitos direitos trabalhistas de uma maneira geral. E no fim, pega, como você falou, para quem tá lá embaixo na cadeia alimentar. Não vai ser, por exemplo, a Angelina Jolie que vai sofrer com isso. Maravilhosa, amo ela. Mas sim, não, os atores que sobrevivem a cada pagamento, cada episódio que eles filmam, basicamente, né? Então, muito, muito importante aí o que a gente viu e... Esperamos aí no futuro, né, quando chegar a época do próximo acordo, que muitas coisas vão ter mudado novamente no cenário aí de produções de séries, que eles consigam, né, continuar ainda aí no caminho de mais direitos mesmo, né, porque eles trabalham 12, 18 horas no dia, às vezes, filma de madrugada, filma de noite, no frio, no calor, tudo pra gente poder aproveitar depois só clicando no play, né.
Tá todo o trabalho, né, por trás, né, até chegar pra gente. todo o trabalho.
Sim, é uma coisa absurda.
Não, e outra coisa também é que existe o medo de... Sim, é aquela coisa, gente. Estamos num capitalismo, estamos com estúdios que eles querem lucrar ao máximo que podem. E eles, se eles podem substituir a mão de obra humana o máximo que puderem automatizar, botar inteligência artificial para criar tudo, se não tiver nenhuma limitação, eles vão fazer, eles vão se utilizar disso, entendeu? Então, se existirem formas de proteger atores, roteiristas disso, de que eles sejam completamente substituídos por IA, era necessário ter, né, já essa tentativa aí de ir brecando o máximo que pudesse, né? Então, teve avanços, né? Não sei se serão, na prática, totalmente efetivos, mas existe alguma coisa prevista no contrato que não tinha antes, né? Então, já é um avanço.
Exatamente. Um passinho de cada vez. Passinho isso. De bebê. É isso. Então agora, depois de tudo isso, a gente vai passar para as nossas datas de estreias. Temos aí algumas, não muitas, mas aí ó, melhor que nada, vindo a maioria em novembro, dezembro. E a primeira delas é a série francesa The Reunion. Ela será exibida no canal AMC a partir do dia 12 de novembro. Na verdade é domingo hoje que estamos gravando, às 10 horas da noite. Nessa série, há uma escola preparatória de elite que está congelada na neve. E aí... três amigos são unidos por um trágico segredo que começou 25 anos antes. E aí o corpo de uma garota que foi enterrado na parede do ginásio surge. E essa mesma parede aí, ó, vai ser demolida então e vai causar muita repercussão. Acho que basicamente é isso.
Atenta. Bem, né, pros fãs de Rebelde, né, vem muito aí, finalmente vai chegar a primeira temporada de Rebelde, né, com opção de áudio original e sem corte no catálogo da Globoplay no dia 16 de novembro.
Ah, essa aí vai render, viu, meu coração Rebelde está preparadíssimo, porque é algo inédito no Brasil, diga-se de passagem, a opção de áudio original e nenhum corte. Já pra quem tá com saudades de Arcane, vai demorar mais um pouquinho. Durante o evento digital que aconteceu aí da Netflix essa semana, que é a Geek Week, foi anunciado que a segunda temporada da série vai estrear apenas em novembro de 2024, gente. Não é 2023, não. Na Netflix.
Vai demorar bastante, né? E, né, pra os dorameiros, né, tivemos alguns refrescos. O que, para quem gosta de dorama, está ansioso pela série Gyeongseong Creature, que irá acompanhar dois jovens lutando para sobreviver contra monstros nascidos da ganância humana. Bem, essa série, né, a parte 1 vai estrear no dia 22 de dezembro na Netflix e, né, a segunda parte vai estrear dia 5 de janeiro.
Bom, eu como dorameira posso confirmar que essa série é bastante aguardada. E tem um elenco aí bem interessante. Vamos ver se... A Netflix tá se dando bem, né? Com doramas de uma maneira geral. Então aí, ó, acho que sinto um cheirinho de sucesso. E agora a gente vai passar pras boas e más notícias. As renovações e cancelamentos. Primeiro as coisas boas, né? E essa aí, eu particularmente fiquei muito feliz. Yes, Jeff, o hit da FX e do Hulu, The Bear, finalmente foi confirmado pra uma terceira temporada pelo streaming. Então se o Tom, nosso querido aí... membro do BDS, está ouvindo, saiba que a gente já, ó, vai começar a se preparar aí, vem, que vem mais podcast pela frente, porque pra quem não sabe, eu e o Tom fazemos o Pod Maratonar, que é sobre maratonas de séries, e a gente começou com The Bear, então já tem duas temporadas, aproveitando pra promover o podcast, então com certeza vamos estar retornando aí pra uma terceira junto com The Bear.
Não choca essa renovação, né, a série faz muito sucesso, né, mas é bom ver que finalmente confirmaram. E, né, mudando um pouquinho de assunto aí, outra série que foi, na verdade, nem série, né, é um reality, né, The Circle, finalmente, né, foi renovada aí para sua sexta e sétima temporada na Netflix.
E já virou hit, falando ainda em reality, Ilhados com a Sogra foi renovada para sua segunda temporada, também pela Netflix.
E Vitória do Povo de Aravos, The Dragon Prince, foi renovada para sua sexta temporada pela Netflix. E foi divulgado um pôster, né, anunciando, né, a nova temporada da animação, que está programada para estrear em 2024.
E para fechar as nossas renovações, a série de comédia jurídica Fisk foi renovada para sua terceira temporada, dessa vez pela ABC TV da Austrália.
Esse nome aí eu fiquei pensando no curso, né? Fisk.
Eu também pensei na hora, ué.
É, eu não conheci, mas realmente o nome de cabra lembrando. É, e, né, assim, também a gente teve notícias boas, né, de renovações, mas também a gente teve notícia de cancelamento, né, e teve uma notícia de cancelamento que foi por spin-off, né, de The Hook, The Hook Feds, que foi cancelada em sua primeira temporada pela ABC, né. A série tava no limbo, né, acabou de passar a temporada faz vários meses já, mas eles só anunciaram agora, tinha as opções, né, do elenco para acabar, né, que, tipo assim, você mantém o elenco ali, os regulares, né, com o contrato, uhum. Aí chega uma data que se você não renovar, o elenco tá liberado e normalmente isso indica que vai ser cancelado, né, o cancelamento. Essa série já tinha opção até dezembro, mas aí a ABC, agora que acabou a greve de atores, no dia seguinte já anunciaram já que estava cancelada a série. Então, tipo, só para avisar, olha, vocês estão livres, podem procurar outro trabalho, que já era.
Exatamente. Bom, essa eu não acompanhava, The Rookie, eu só sei o que que é, mas nunca assisti, mas pros fãs aí, boa sorte na próxima. E vamos passar para os trailers. Temos muita coisa hoje. Tem trailer, tem teaser. E a gente começa com o Channel 4, que divulgou o trailer de The Couple Next Door, que é a sua nova série co-produzida com Stars. Nessa série, Evie e Pete se mudam para um bairro nobre e logo fazem amizade com um casal de vizinhos, que é o policial Danny e a sua esposa, que é uma instrutora de yoga, a Becca. Mas depois que Danny e Evie compartilham uma noite juntos, há problemas pela frente. Sentiram o cheiro de Gaia aí no ar? Pois vem aí. A série estreia em breve e eu confesso que, sinceramente, essa sinopse eu já vi umas 10 vezes em produções parecidas, então não me animou, não.
Olha, não me animou muito, não. Eu só achei interessante o elenco, né, que tem o Alfred Enoch, né, que é How to Get Away with Murder. Tem o Sam Hoen, né, que ele é de Outlander. Tem a Jessica
Sim,
também.
Sim. O elenco é muito bom, mas...
O elenco, né, parece interessante, mas a história meio...
Acho que vai ter que entregar muito com esse elenco aí pra render esse plot genérico. Ou a sinopse que simplesmente não entrega muito aí o que, que tem de diferencial nessa série.
Exato. Prime Video divulgou o trailer da segunda temporada de Richard, que vai retornar no dia 15 de dezembro.
Tá chegando aí. Quem também ganhou trailer foi a terceira temporada de Slow Horses, série da Apple TV Plus, que retorna dia 29 de dezembro.
E outra série, né, do streaming da maçã, que entregou, né, um trailer, né, o primeiro teaser, foi a minissérie Masters of the Air, que completa a trilogia de minisséries sobre a Segunda Guerra Mundial, iniciada por Band of Brothers, e depois, né, por The Pacific. Tem o Austin Butler, né, que fez o Elvis, o Barry Keoghan, que, né, fez Eternals, e tem o Callum Turner, que fez War and Peace, e, né, eles estão compondo aí o elenco da minissérie. Vai estrear no dia 26 de janeiro.
Outra produção que vem aí é The Artful Dodger, uma nova série do Hulu que já ganhou um trailer. A série é estrelada por Thomas Brodie Sangster, de The Queen's Gambit, e ambientada na Austrália durante a década de 1850. Essa série segue a vida dupla do famoso príncipe dos ladrões, que é o Dodger, que agora é um cirurgião, mas não consegue se livrar de sua predileção pelo crime. Estreia dia 29 de novembro no Star Plus e no Hulu.
E o Max divulgou o trailer de Bookie, sua nova comédia criada por Chuck Lorre e Nick Becky. Acompanha o veterano agente de apostas Danny e a potencial legalização dos jogos de azar na Califórnia, que ameaça derrubar seu negócio para sempre. Ele deve lidar, né, com seus clientes cada vez mais instáveis enquanto tenta saldar suas dívidas. Tudo isso enquanto faz muitas apostas arriscadas. Vai estrear no dia 30 de novembro.
E vem aí a primeira série do Globoplay em inglês. O Globoplay divulgou o teaser da sua série Real Connection, que apresenta a história de três criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos. Estreia no fim do mês, dia 23 de novembro.
E, né, agora focando aí na Netflix, né, eles divulgaram muitos trailers, né, porque teve a Decade Week, né, recheada de novidades. E a primeira dessas novidades foi, né, o trailer da segunda temporada de Sagrada Família. E a série vai retornar no dia 17 de novembro, tá chegando já nessa semana.
Uhum. Masters of the Universe Revolution é a nova animação da franquia Mestres do Universo e ganhou seu primeiro teaser oficial também durante o evento. O trailer mostra a rivalidade mais antiga de Eterna, que levará a uma batalha épica. Estreia em janeiro na Netflix.
E será que vai repetir o sucesso de One Piece, né? Porque tem o live action do anime Yu Yu Hakusho, que vai contar a história, né, de Yusuke Urameshi, né, um delinquente de 14 anos, que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Ao realizar alguns testes no submundo, Yusuke é revivido e é lhe dado o título de detetive sobrenatural. Vai estrear no dia 14 de dezembro.
Bastante gente animada pra essa, né? Eu não acompanhava esse anime quando eu era criança, então não sei. Mas falando ainda em live action, Avatar The Last Airbender ganhou um teaser e data de estreia. Anota aí, 22 de fevereiro, na Netflix.
É, e aí, tem mais um live action? Tem mais um live action sim, né? Dead Boy Detectives, que é baseado na obra de Neil Gaiman, ganhou seu primeiro teaser. A série explora a perda, a dor e a morte através dos olhos de Edwin Payne e Charles Owland, dois garotos mortos que decidem não seguir para o além e permanecem na Terra para investigar crimes sobrenaturais.
E para fechar, finalmente vieram os refrescos para os fãs de The Umbrella Academy, como eu. Saiu um material promocional com o elenco que falou um pouquinho sobre a quarta e última temporada da série durante a Geek Week. Também teve pôster e a confirmação de que a história dos irmãos Hargreaves chega ao fim no ano que vem mesmo, 2024. E agora que a gente falou aí de todos esses trailers, a gente vai falar dos nossos destaques, podem ser positivos ou negativos. Então conta aí, Marcela, quais que você gostou ou desgostou bastante?
Olha, eu achei interessante Book, assim, mas que eu gosto dessas comédias meio da HBO, né, umas coisas meio... um pouco pastelão, assim, eu acho interessante, talvez eu, se eu tiver tempo de vontade, eu veja, né, e eu gostei do trailer de Avatar, eu achei bem feito, eu acho que tem potencial, é claro que, né, tem aquela coisa que o primeiro filme que teve, né, a primeira adaptação que teve antes, né, não foi muito boa, né, mas aí isso agora não é um filme, agora é uma série. E a Netflix, às vezes eles estão acertando em algumas adaptações, e outras vezes eles erram. Mas eu tá me parecendo que tá pra mais do lado de ficar uma coisa legal, de ficar bem feito.
É, Avatar, eu lembro que quando anunciaram esse live action, o pessoal ficou muito assim, tipo, se não vai ficar legal. Mas eu acho que a ideia já vem mudando com as coisas que têm sido divulgadas. Bom, eu tenho três destaques. Primeiro, muito rapidamente, Real Connection. Eu acho muito legal o que o Globoplay tá fazendo. Trazer uma produção em inglês com atores brasileiros. Eu acho que eles estão sabendo expandir bem o mercado. Eles têm um catálogo... muita variedade, né, produções originais, e me faz pensar numa outra produção que vem aí, que vai ser Fallen, que é baseada numa saga de livros que particularmente eu gosto bastante, que aí vai ser uma produção do Globoplay, mas estrangeira, né, já estavam filmando, não sei. Nossa. Como é que tá o andamento. Mas, né, pra quem não sabe, Fallen, que fez muito sucesso nos anos de 2010, é uma saga sobrenatural. Ela já teve um filme que demorou, assim, foi um parto pra sair, gente. Eu, na época, membro do fandom, ó, foi uns 4 anos entre o anúncio e o lançamento, e quando saiu, foi uma porcaria. Então, quando anunciaram que iam fazer algo novo, muita gente ficou assim, mas eu acho que... dando certo, se coloca o Globoplay numa perspectiva mais global. Acho isso aí bem interessante pra gente, assim, pra produções brasileiras de uma maneira geral. Meu segundo destaque, não é minha cara, mas eu achei os efeitos, assim, muito, muito bons. Masters of Air, que é da Apple TV Plus, né? Nesse cenário Segunda Guerra Mundial, tem um elenco muito bom. Então, pra quem curte essa coisa de série com guerra, tiro de papapá pra lá e pra cá, eu acho que vai gostar aí dessa terceira produção dessa trilogia. E o que eu mais gostei de todos foi Dead Boy Detectives, que em português, Garotos Detetives Mortos, que é a criação do Neil Gaiman, né, que também fez Sandman pra Netflix. Tem também, na parte aí técnica, produtores de You e de The Flight Attendant, que são duas produções que eu gosto muito, exceto a última temporada de You, que assim, sem comentários, opa, porcaria, mas isso é outro assunto. Mas eu gostei bastante, eu não sei, sinceramente, eu fiquei de pesquisar, porque eu não conheço o... Não sei se o ator, se o protagonista é, se são gêmeos ou se são dois atores diferentes. Eu fiquei assim, eu queria até olhar, porque quando é um ator fazendo dois papéis, é complicado, né? Mas eu acabei não olhando, então fica aí até um questionamento, depois eu vou olhar esse elenco melhor. Mas eu gostei muito da ideia desses detetives que estão fugindo da morte, né? Porque são fantasmas. E eles estão investigando esses mistérios. Eu acho que vai ser algo leve, mas aí de repente vai fazer a gente chorar falando alguma coisa sobre aproveitar a vida ou algo do tipo, não sei. Mas a mente do Neil é brilhante e ele sempre se envolve nas produções, então eu tenho altas expectativas. Acho que vai ser numa vibe assim, o pessoal vai curtir como Sandman. E é isso. Agora a gente vai aproveitar para os nossos ouvintes, que ainda não conhecem as nossas redes sociais, que ainda não nos seguem, né? Então vamos falar onde você pode encontrar o BDS. Fala aí, Marcela.
Então, né, vocês podem encontrar a gente no nosso site, no bancodeséries.com.br, né, vocês podem marcar os episódios, adicionar séries na grade, marcar os episódios, comentar, fique à vontade. Também temos, né, no Instagram, o @bancodeseriesoficial. No Twitter, a gente tem duas arrobas, tem @BDSNewsOficial, com as notícias da semana, né, das séries, e o @bancodeséries, que fala sobre as notícias do site. E também temos o canal do Telegram. Busca lá por BDS News Oficial R.
É isso aí. Então, se você ainda não nos seguiu lá, não deixe de seguir, não deixe de interagir com a gente, né? E a gente vai passar agora pro giro das séries, que é a parte que a gente comenta as principais notícias da semana. Então, os principais anúncios. E a gente começa com um que foi comentado na semana passada aqui no Fast. A Marvel anunciou recentemente seu novo selo, que vai ser o Marvel Spotlight, responsável por abrigar as produções sem muita conexão direta com o seu universo cinematográfico. E a primeira produção desse novo selo é a série Echo, que vai ter todos os episódios disponíveis no dia 10 de janeiro lá no Disney Plus. Essa, então, é a primeira produção confirmada e a gente trouxe um trechinho de uma declaração do Brad Winterbottom, que é o chefe de streaming da Marvel Studios, a respeito aí dessa nova fase. Ele disse que será uma plataforma para trazer histórias mais fundamentadas e baseadas em personagens para a tela e, no caso específico de Echo, focar em apostas de níveis de rua, em vez de uma continuidade maior do universo cinematográfico da Marvel. O que vocês acharam aí dessa decisão? Fica o nosso questionamento para a audiência. Eu acho assim que não sei se vai dar uma sobrevida ao universo da Marvel, não, viu? Saturou bonito. E eu acho que só trazendo os atores mais queridinhos de volta que vai, assim...
Olha, ter uma sobrevida. Sabe o que eu acho? Marcela. Eu acho que eles estão já arrumando uma saída pra ter algumas séries que o pessoal não precise ficar na obrigação de assistir. É, porque, assim, muita reclamação que tá tendo é: a Marvel tá jogando um monte de coisa, um monte de série, um monte de filme, e a qualidade tá ruim, e ah, eu tenho que assistir tudo pra entender, uma referência, entendeu? Então, essa coisa de dizer, ó, não tá com muita conexão direto à MCU, é dizer assim, olha, você não precisa, assim, assistir essa série obrigatoriamente, entendeu? Eu acho que tá por esse caminho, sinceramente. E aí, se eles jogarem que é o Marvel Spotlight, já é pra saber que a série vai ficar meio de lado ali na cronologia principal, assim. Mesmo que seja na mesma timeline, por exemplo. É o que tá me parecendo.
Eu concordo com você. Mas eu acho que, por exemplo, Echo mesmo não tem feito muito, assim, um barulho positivo. Então, talvez atraia mais as pessoas, exatamente por não ter que ficar vendo um milhão de séries da Marvel e filmes pra entender. Mas parece que falta aquele apelo épico que tinha antigamente, né, com os Vingadores, eu acho. Então eu não sei se a Marvel tem que desembolsar, assim, milhões e milhões pra trazer esse povo de volta, fazer algo pra encerrar épico, assim, sabe? E partir pra aí novas histórias, ao invés de ficar estendendo a mesma coisa. Não sei. Eu já desanimei. Eu só quero ver que eu ainda não vi Loki, a segunda temporada de Loki. É a única coisa que recente que realmente me atrai, né?
Então, né? Eu terminei a temporada ontem, né? Sou o último episódio dessa semana, né? É uma série interessante. Uhum. Eu acho que essa até que o livro ficou legal. Mas Invasão Secreta, por exemplo, tava maratonando ontem também. É horrível. Desculpa, quem gosta, mas...
Fala mesmo.
É chata. Entendeu? Fiquei pensando, pra que fizeram isso, né? Mas tudo bem. Então, tomara que diminua mesmo.
Pior que quando anunciaram Invasão Secreta, eu fiquei tão animada. Eu achava a ideia tão legal.
Parecia boa, né? Parecia boa, sério, né?
Mas deu ruim.
Deu ruim mesmo. E bem, né? Então, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco aí da Marvel, né? A gente vai falar aí de The Brother Sun, que é o nome da nova série da Tudum, da Netflix, que ganhou seu primeiro pôster e é estrelada pela vencedora do Oscar, a Michelle Yeoh. Né, e vai seguir a história de Charlie Sun, um gangster de Taipei que se reestabeleceu como um assassino implacável, mas deve ir para Los Angeles para proteger sua mãe e seu irmão mais novo depois que seu pai é baleado por um assassino misterioso.
Também foram divulgados os dois primeiros pôsteres da próxima temporada de The Boys. A série retorna apenas em 2024. Mas tá logo aí, né?
Tá chegando, né? Um ano já tá acabando já. E, né, pros fãs de Spartacus, se preparem, né, que pode ser que venha aí um retcon, né? O Stars encomendou oficialmente o novo spin-off de Spartacus, que ganha o subtítulo House of Ashur, né? E o Nick Tarabay vai retornar como Ashur, que, né, será o foco desse revival aí.
Gente, eu não sei falar o nome dessa atriz, então os fãs de Bridgerton, que me perdoem, mas a Nicola Coughlan, que é a nossa querida Penelope e Lady Whistledown da série Bridgerton, entrou pro elenco de Doctor Who. Ela vai participar do especial de Natal do ano que vem. Gente, essa atriz, ó, ela tá no momento dela, né? Porque a próxima temporada de The Bridgerton vai ser focada no romance da Penelope e agora ela entrou no elenco de Doctor Who. Parabéns pra ela, viu? Arrasou.
Arrasando mesmo. E, né, falando aí, né, da ABC, a gente teve aí o cancelamento, né, de um spin-off, né, que era o spin-off de Hulk Fez, que já tinha tido uma primeira temporada gravada, e também teve o cancelamento de spin-off, só que, né, que não tinha tido uma temporada completa exibida, né, porque o canal resolveu não prosseguir com a produção da nova série spin-off, né, de The Good Doctor, que se chamaria, né, The Good Lawyer, né, advogada, né, e acompanharia, né, justamente uma advogada brilhante com transtorno obsessivo compulsivo, né, o TOC. Bem, né, assim, essa série, né, ela tinha tido um backdoor pilot, né, tinham gravado um piloto dentro da temporada de The Good Doctor e exibiram, né, para introduzir os personagens, né, tem muito esse costume de fazer em spin-off, principalmente de TV aberta. E bem, gente, o redator até falou assim, né, podia fazer isso também com a série principal. De talvez cancelar também. Eu não vejo The Good Doctor direito. Eu só vi a primeira temporada, uma parte, e eu desisti. E eu vejo que tem muita reclamação da forma como abordam, né? Um pouco assim, né? Condição do protagonista e tal. Às vezes tem uns memes meio zoando, porque fica muito caricato, né? Como eles botam as cenas do personagem na série. Mas eu acho meio estranho mesmo. Então, assim, eu acho que foi uma questão justamente da greve mesmo, né? Eles viram que talvez, vamos botar novas ideias, sim, e até as opções do elenco tinham terminado em agosto, né? Então, ok, né? Já tava realmente uma decisão que tinha que ser tomada realmente agora. Mas sei lá, né? Vamos ver se a série também vai durar muito mais tempo.
Eu era muito fã de The Good Doctor. Eu vi as três primeiras temporadas. Aí mataram meu personagem favorito. Chorei, fiquei triste, não vi mais.
É isso.
Que era o Dr. Melendez.
Bonitão.
Sim. Sofri. Nossa, e pior que eu shippava. E eles declaram o amor um pelo outro e ele morre. E assim, eu fiquei devastada. Então, teve isso. E na temporada seguinte saiu a minha personagem favorita que faria o par romântico com ele, que era a Claire, que por sinal até voltou depois pra uma pequena participação, e a atriz agora ela tá fazendo outra série, acho que é da Apple TV Plus, Still Up, é uma comédia, uma mulher com
legal.
Já foi falado no Fest sobre essa série, enfim, é a Antônia Thomas, que faz. É uma atriz britânica, maravilhosa. E aí, foi assim, então eu perdi os dois personagens favoritos e larguei. E The Good Doctor, pra quem não sabe, é baseado no dorama. Eu não acompanhei, não sei se tinha essa questão também de ser algo caricato. Mas eu sei que The Good Doctor desandou lindamente, não reconheço mais. A maioria dos personagens já mudou. E eu também não gosto do romance dos protagonistas, acho assim, chatíssimo. Andei vendo, porque passa na Globo, eu não sei se passa duas, três vezes na semana, eu não sei. Mas eu andei vendo dois episódios recentemente e
Amiga.
achei uma porcaria. Então, assim,
então,
não me surpreende.
Eu vou confessar que eu desisti, porque eu não gostei do casal principal logo de cara. Não gostei. Fica aí. Não foi com a minha vibe, também todo mundo gostou muito, né? Ai, sei lá, gente. Enfim.
Não tem química.
É, não tem química, não tem química. E eu gostava da Claire, tipo, se, assim, porque, claro, né? Depois ela ficou com o Melendez, né? Eu não tava acompanhando mais, mas, tipo, acho que a Claire tinha mais aquele carisma, né, pra ser par romântico e tal, assim, nesse sentido, né? Mas enfim.
Aí sim, ela tinha. Na série original, aí pegando um pouquinho, no dorama, eu sei que teria sido se tivessem seguido a Claire com o The Good Doctor, né? Com o.
Gente,
Sean.
Poxa.
Sim. É,
que
seria.
Isso? Eu imaginei.
Eu até senti, você não sabia? Eu até senti nos primeiros episódios que eles iriam seguir essa linha. Mas depois entrou a Lia, que acaba sendo aí o casal. E eu gosto da Lia, acho uma personagem interessante, mas eu acho que os dois não funcionam. E no fim, depois que mataram o Melendez e a Claire saiu, eu falei, não.
Tchau, The Good
A grande decepção. Exatamente. Bom, enfim, morreu o jovem The Good Lawyer, e é isso. Agora, chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. O Tom tá na redação do BDS e traz as novidades pra gente. Fala aí, Tom.
Salve, salve, BDSers. Aqui é o Tom. Chegou a hora de saber o que tem de novidade, o que vale a pena ver nessa semana, como sempre eu te conto aqui. E o que a gente teve de destaque aí do dia 6 até o dia 12 de novembro. Começando pelo Prime Video dessa vez, a gente vê que chegou aí finalmente no catálogo o reality 007 Road to a Million, que é uma aposta aí de milhões de streaming que traz o Brian Cox como host de uma competição que mistura elementos dos filmes de 007 e aventuras aí com locações ao redor do mundo. Falando sobre o Disney Plus, a gente teve a final de temporada de Loki, da segunda temporada, que chegou aí com um total de 6 episódios, somando um 12 no total da série. Aí, pra quem não começou nem a série, é uma boa hora pra maratonar, aproveitar o final de ano. No Paramount Plus, a gente teve a chegada de uma nova série, que é uma original do Showtime, mas foi licenciada aí pelo Paramount no Brasil, que é The Curse. A série tem a Emma Stone e o Nathan Fielder no elenco. E a trama conta a história de um casal que tenta conceber um filho enquanto eles gravam um reality de renovação, aí de renovação de design de casas, bem no estilo Discovery. Aproveitando a estreia da série, o Paramount também colocou duas temporadas do reality show, que é bem satírico, né, Nathan e Você, uma produção que marca o início da carreira do Nathan na comédia. Pra quem não lembra dele, ele também tá no reality, né, numa série reality, O Ensaio, que é do HBO Max. Na Apple TV, a gente teve o final de temporada da série mais zoada, que a gente ama, que é The Morning Show, a estreia de Os Bucaneiros. Só falando um pouco mais de Bucaneiros, a série traz quatro filhas de ricos americanos em 1870, então uma série de época, que saem para explorar Londres e a vida da aristocracia. Falando agora da Globoplay, essa semana a Globinha colocou a novela 7 Pecados, uma novela do Valci Carrasco, que foi transmitida em 2007 e 2008, aí uma novela da 7, que já está lá disponível no catálogo. O top de séries aí mais assistida dos usuários do BDS nessa semana foram, em terceiro lugar, Drag Race Brasil, Gen V em segundo e Loki em primeiríssimo. A gente teve o mesmo top aí. Então, se você conseguir adicionar alguma coisa na grade, foi uma semana um pouco mais leve, me conta lá nos comentários desse episódio. Uma boa semana para todo mundo e até. Tchau.
Muito obrigada, Tom. E agora, né, a gente vai para os destaques da semana, né? As séries aí que a gente destaca, né? E aí, Amanda, o que você destaca aí para os nossos ouvintes?
Olha, eu confesso que eu estou sendo uma péssima seriadora. Eu já falei isso esse ano aqui no BDS mais uma vez, só piora. A única coisa que eu me animei de assistir, que é novo, porque assim, eu tava numa vibe muito de rever coisa, The Vampire Diaries, eu tava revendo Under the Dome, não me julguem. Já fui julgada.
Que isso.
Não me julgue, tá? Porque a primeira temporada eu vi já mil vezes. A segunda é boa, a terceira é um caos. Enfim, não
me julgue. A terceira não dá, né, amiga? Essa terceira você se preserva, não reassiste.
Eu vou me preservar. Faltam dois episódios da segunda temporada e eu vou me preservar depois. Gente, que loucura, que viagem, que é aquilo. Mas enfim. Então, a única coisa que me animou de assistir foi agora na vibe de Halloween, The Fall of the House Usher, A Queda da Casa de Usher, da Netflix, que é uma minissérie de 8 episódios de uma hora, criada pelo icônico Mike Flanagan, que fez aí Hill House, Bly Manor, Midnight Mass, né? Ele tem basicamente um universo próprio, né? Ele reaproveita quase todo o elenco dele em outras produções, né? E o que me chamou a atenção, porque eu não sou muito dessa coisa do slash, do terror, do horror, eu sou meio medrosa, na verdade eu sou bem cagona, mas foi a adição ao elenco, o Bruce Greenwood, que é um ator que eu gosto muito, muito mesmo. Recentemente ele esteve em The Resident, né, que foi cancelado depois de 6 temporadas, e ele faz o protagonista, o patriarca aqui, é o Roderick Usher, né? Tem outros grandes nomes, assim, no elenco, que todo mundo já deve estar familiarizado, mas eu destaco a Carla Gugino e a Kate Siegel. Acho que elas brilham demais na série. Eu tô na metade, mas é, assim, uma coisa bem gore, né? E eu gosto muito dessa coisa de reaproveitar os atores para uma coisa completamente nova e muito bem feita. Não é uma série para todos os públicos, né? Para quem não curte, é The Fall of House of Usher. Ela é bem explícita e as mortes, assim, são bem grotescas, mas só para resumir, assim, a história, a gente acompanha uma dinastia, basicamente, aí de uma família da indústria farmacêutica americana que produziu esse remédio, que é um remédio para dor, que serve para qualquer coisa, não importa se é uma dor de cabeça ou se você tá lutando contra um câncer e sofrendo com as dores aí, né, por causa da doença. Você só muda a dosagem. E ele é vendido como um remédio que não vicia, mas ele vicia. Então, eles geraram aí milhares de drogados nos Estados Unidos e a família foi ficando rica, 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 rica. E aí, na atualidade, os membros, os herdeiros da família começam a morrer um por um e as mortes, que parecem não ter nenhuma conexão, estão ligadas a uma mulher misteriosa que o protagonista, né, o Roderick, conheceu tipo nos anos 60, e ela permanece assim igual. Então a gente não sabe se ela é um demônio, uma entidade, o que que é. A gente só tem essa impressão de que ela tá meio que, tipo, o universo tá cobrando, tipo, toda a glória, todo o dinheiro, tudo que eles construíram nas custas do vício dos outros e do sangue dos outros, agora o universo tá cobrando, e tá cobrando, tipo, em sangue da própria família. Então, é muito interessante, e é minissérie, então é rapidinho de assistir aí pra quem gosta desse tipo de coisa. E você, Marcela, o que, que você assistiu aí ao longo da semana?
Olha, né, eu também tô bem fraquinho, assim, de ver muita série, né, a gente fica difícil de ver muita coisa, né. Então, assim, eu tava vendo semanal e terminou agora, que eu gostei bastante, Pilock, a segunda temporada, né, e fechou bem a história, né. Eu acho muito difícil ter uma terceira temporada, tá, já deixando aí no ar que, realmente, eu acho que fechou de uma forma um pouco definitiva, né, e o que é bom, né, pra não ficar muito lá. Vou ficar enrolando aqui, entendeu? E eu acho que nem pros filmes eu acho que vai afetar tanto assim, né? Então eu gostei bastante, né? Ao contrário da maioria das séries da Marvel, né? Tá complicado, né? Tô vendo também Secret Invasion, mas isso aí é um destaque negativo, né? Porque, assim, se vocês puderem evitar, evitem, tá, gente? Eu sei que tem as conexões da MCU, mas eu não sei se os eventos dessa série vão ser tão relevantes assim, mas eu acho que eu só daria um destaque mesmo pra Olivia Colman, que ela deve estar acho que ela tava se divertindo muito fazendo essa série. Porque ela tava um pouco avulsa, mas eu tava me divertindo assistindo ela. Mas é isso, então. Eu tô meio Marvete um pouco nesse aspecto, mas eu vou tentar ver outras coisas diferentes na semana que vem.
Bom, então fica aí os avisos e a dica, né? Eu quero ver muito a segunda temporada de Loki. Acho, assim, sensacional o ator. É meu personagem favorito. E quando ele originalmente morreu, né, em Vingadores Guerra Infinita, já que foi, eu fiquei assim, passada. Falei, não. E aí ele voltou e tudo ficou feliz. E eu acho uma série extremamente criativa, muito bem feita, adoro os efeitos, então quero ver aí. E agora a gente tá chegando no final, a gente vai falar das estreias da semana. Bora lá? Hoje, tecnicamente, né, ou no dia que vai ao ar o Fast, segunda-feira, dia 13, tem a estreia da dramédia The Curse, estrelada por Emma Stone. Você pode conferir no Paramount Plus.
Já na terça-feira, dia 14, nós teremos, né, A Murder at the End of the World no streaming Hulu. E a gente já cansou de falar sobre essa série por aqui, né, porque tem a nossa querida Alice Braga no elenco.
A única coisa que parece boa dessa série é a Alice Braga. Para os fãs de Fórmula 1, como eu, agora pera que chegou meu momento. Dia 15 tem Brown, The Impossible Formula 1 Story, que é uma minissérie documental do Disney Plus sobre a pequena equipe que em 2009 realizou algo assim considerado impossível e se tornou campeã da categoria nos dois campeonatos, tanto no dos pilotos quanto dos construtores. A produção é narrada pelo icônico Keanu Reeves e vai contar com a participação do campeão mundial pela equipe, que é o Jenson Button, que ganhou, né, em 2009, e o próprio Ross Brown. Pra quem aí não sabe, realmente era uma equipe, a Honda tava saindo da categoria, e aí o Ross Brown comprou por $1 a equipe. E aí trocou o motor de Honda, passou pra Mercedes, e simplesmente o carro foi, quando viu, ó, bum, eles venceram os campeonatos, e aí eles saíram da categoria, eles venderam pra Mercedes, que a partir de 2010 começou e tá aí até hoje como um dos maiores nomes, né, de equipe, ele já tem 8 campeonatos mundial. Esse ano tá uma porcaria, no passado também tava, mas é outra coisa. Mas enfim, muito interessante a ideia dessa produção, acho que a escolha do Keanu, assim, ó, maravilhosa. Então, pra quem curte, como eu, Fórmula 1, fica aí a dica.
Bem, gente, na quinta-feira, dia 16, né, dia de assistir a parte 1 da sexta e última temporada de The Crown, lá na Netflix, e vai focar no fim da vida da princesa Diana, né? Eu acho que é um momento que muita gente que assiste a série estava esperando, né, desde a introdução da princesa Diana e a morte, né, que, infelizmente, né, chegou o momento, né, de a gente acompanhar. E também no mesmo dia vai ter a estreia, né, de Anderson Spider Silva lá no Paramount Plus, que, né, que conta, né, a história do famoso lutador brasileiro.
Só digo que The Crown vai repercutir muito, e viu, na família real.
Ai.
Eles não queriam que chegasse nessa parte. E o sextou vai ser com a Apple TV Plus, que apresenta Monarch, Legacy of Monsters, outra série muito comentada aqui no Fast. Mas se você quiser uma dica de produção nacional, na sexta também tem estreia de Amar é para os Fortes, no Prime, que promete entregar uma poderosa história criada pelo Marcelo D2.
E, né, depois de tudo isso, se ainda sobrar tempo lá no fim de semana, né, não deixa de conferir a estreia da quinta temporada de Aeroporto, Área Restrita, no HBO Max.
O Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Marcela Souza. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
E não deixa de seguir a gente lá no Apple Podcasts, ou no Amazon Music, ou no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube ou no Spotify, né? Todos os agregadores aí de áudio. E quem estiver nos ouvindo lá no Spotify, não deixe de classificar lá o podcast com 5 estrelas, por favor.
Sim, por favorzinho. E você sabia que pode marcar os episódios do Fast lá no BDS? É só digitar BDS Cast na barra de pesquisa do site. Assim você sempre saberá onde parou e não vai perder nenhum novo episódio. Eu sou a Amanda.
E eu sou a Marcela. E essa foi mais uma edição do Fast News. Muito obrigada por escutar a gente. E tchau, tchau.
Tchau, tchau.